A televisão russa distribuiu imagens de soldados ucranianos capturados em Azovstal, conforme o relato da Euronews.
São imagens da televisão russa. Mostram as enfermarias onde estão os soldados que saíram da fábrica Azovstal. Desnutridos e com ferimentos, estão a ser tratados por militares pró-russos com vigilância 24 horas. Esperam saber o futuro, ainda incerto. A Rússia quer trocá-los por prisioneiros que estão em território ucraniano. Mariupol está agora a ser controlada na totalidade pela Rússia. No resto da região leste, as tropas continuam a avançar, conquistando metro a metro de terreno da Ucrânia. A 50 quilómetros de Zaporizhia, o exército de Putin destruiu mais uma estrutura civil, um armazém de cereais. A exportação de trigo ou sementes de girassol é uma grande fatia da economia ucraniana. Os edifícios que armazenam cereais, espalhados pelo país, estão entre os sítios mais atacados pelos russos. O cerco apertou nas últimas semanas, mas o exército ucraniano está a conseguir manter a cidade de Kharkiv. As tropas de Putin recuaram. Depois de 3 meses encerrado, o metro que serviu de abrigo para centenas de pessoas vai reabrir portas. Uma tentativa de regresso à vida normal, a vida antes da guerra.
O presidente russo Vladimir Putin vem sofrendo várias derrotas no campo diplomático. No Fórum Econômico Mundial, por exemplo, aberto nesta segunda-feira em Davos, na Suíça, o espaço da Rússia, que era usado para grandes festas por parte dos magnatas e grandes empresários russos, está sendo ocupado por uma exposição de fotos sobre a guerra na Ucrânia. E praticamente houve um desfile de líderes mundiais condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia. Porém, o mais significativo desses últimos dias foi a manifestação de um diplomata russo na ONU, criticando Putin e renunciando ao cargo, justamente em protesto contra a guerra na Ucrânia. O diplomata é Boris Bondarov, conselheiro da missão permanente da Rússia na ONU. Ele renunciou nesta segunda-feira. Disse o seguinte: fui à missão como em qualquer outra manhã de segunda-feira, encaminhei minha carta de demissão e fui embora. Comecei a pensar nisso há alguns anos, mas a escala desse desastre me levou a fazer isso. O desastre que ele se refere, logicamente, é a invasão da Ucrânia, que, aliás, hoje, dia 24, está completando 3 meses. Em uma carta aberta publicada no LinkedIn, Bondarev afirma que o Ministério das Relações Exteriores se tornou o seu lar e a sua família ao longo da carreira diplomática de 20 anos. Mas, diz ele, eu simplesmente não posso mais compartilhar essa ignomia sangrenta, tola e absolutamente desnecessária. Ele também acusa o presidente Putin de desencadear não apenas um crime contra o povo ucraniano, mas também, e talvez o crime mais grave, contra o povo da Rússia. Ou seja, um diplomata de 20 anos de carreira renuncia seu cargo em meio às mais fortes acusações já feitas por um russo contra o presidente Vladimir Putin. A Rússia modificou uma estratégia que havia estabelecido para ter o seu domínio sobre a região do Donbás. Região onde, diga-se de passagem, está conseguindo pequenas, mas graduais vitórias militares, ampliando seu domínio sobre aquela área que tem uma população significativa de origem russa. Pois o Kremlin havia anunciado que queria fazer um plebiscito naquela área para que a população se manifestasse a respeito da sua preferência por aderir a Kiev ou a Moscou. O que foi contestado por não haver uma legitimidade por um plebiscito realizado pela própria Rússia. Porém, agora os russos estão com uma nova estratégia. Estão distribuindo passaportes para a população. Aqueles que quiserem aderir à cidadania russa recebem o seu passaporte. Aliás, uma estratégia que já fora usada em 2019 no próprio Donbás, onde havia antes da guerra cerca de 800 mil pessoas com passaportes russos nas áreas dominadas por separatistas pró-Kremlin. Resta saber sob que pressão essas pessoas estão sendo levadas a adotar a cidadania russa. Possivelmente a pressão militar, porque segundo o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, a Rússia já estabeleceu o controle sobre a província de Lugansk.
O ministro da Defesa da Rússia afirmou que Moscou está perto de controlar totalmente a região separatista de Luhansk, no leste da Ucrânia. Pouco antes do início do conflito, o governo russo reconheceu a independência da região, junto com Donetsk. Unidades das Forças Armadas da Rússia, junto das divisões da Milícia do Povo e das Repúblicas Populares de Luhansk e Donetsk, continuam a aumentar o controle sobre os territórios do Donbás. A libertação da República Popular de Luhansk está quase completa. No território, tropas russas cercam Severodonetsk e Lisychansk, duas cidades separadas por um rio e que constituem o último reduto de resistência ucraniana.
Esta parece ser a realidade. A Ucrânia resistiu bravamente, protegendo a sua capital Kiev contra as forças de Moscou. Porém, os russos deslocaram suas atividades para o leste, nas províncias de predominância de separatistas pró-Moscou, e ali parece que vai solidificando a sua presença.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na técnica de Jorge Brum e Jefferson Gomes. Mesa de áudio, Luciano Vargas, Alex Lima e Leonel de Souza, sob a coordenação de Davis Rodrigues. A gerência de jornalismo é de Guilherme Baumhardt e a direção-geral de Jefferson Torres. E o programa também teve estas participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota da BBC News Brasil.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje, no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado, no oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre e E2 Control, placas solares. Muito obrigado pela companhia e um bom fim de semana.